Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vaticana o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, que alegria poder recebê-lo aqui.
Alegria estar aqui, Silvani, com você, falando na Rádio Vaticano, e a gente poder falar com pessoas, né, do mundo todo, mas especialmente com nossa população cristã do Brasil. Alegria estar aqui, eu e minha esposa, minha equipe, dias muito especiais para nós.
Seja bem-vindo, senhor, a sua esposa e a sua equipe. Governador, nesse sábado, um momento muito especial, encontro com Papa Francisco. Começamos aí, como é que foi esse encontro?
Ah, foi inusitado, maravilhoso, assim, é um momento de muita alegria, porque o Papa é uma figura que nos inspira muita confiança, muita credibilidade, e dirige a nossa igreja, né, com as dificuldades naturais de quem exerce um papel como ele, mas com muita vontade de fazer com que a Igreja Católica se comunique muito bem com a população do mundo todo. Tanto é que ele milita em diversos locais, viaja, mesmo com as dificuldades físicas que ele tem hoje, mas ele não para. Então, para nós, assim, ter encontrado com ele foi, assim, um momento muito emocionante, né? A gente ficou muito, muito feliz, né, com esse encontro. Trouxemos a palavra do Dom Dario, que é o nosso bispo metropolitano. Trouxemos a palavra de Dom Anderson, nosso bispo auxiliar. A palavra da Igreja, do Estado, do Espírito Santo. Mas, na verdade, como governador, como autoridade civil, trouxe aqui a palavra da população capixaba. Fizemos um convite para ele para a Festa da Penha. A Festa da Penha é a terceira festa mariana do Brasil. Primeiro é Aparecida, segundo é Aparecida, que você já trabalhou lá. Segundo é Círio de Nazaré e terceira é a Festa da Penha, né, no Estado do Espírito Santo. Então a gente reúne lá uma multidão de pessoas durante a Festa da Penha. Também trouxemos uma lembrança para ele, uma imagem do Santo Anchieta, que ele canonizou o Santo Anchieta, e o Santo Anchieta viveu uma parte da sua vida no Espírito Santo e morreu no Espírito Santo. Lá nós temos o Santuário de Anchieta, né, na cidade de Anchieta. Lá nós temos o Palácio Anchieta, que era um colégio jesuíta em que Anchieta frequentava. Então nós temos muitos símbolos jesuítas, dos jesuítas no Estado do Espírito Santo. Então trouxemos uma imagem do Santo Anchieta para ele, porque a gente sabe que ele gosta muito da vida, né, de Santo Anchieta. E também, naturalmente, tivemos a oportunidade de falar sobre o Convento da Penha, que é outro símbolo religioso importante para nós, a oportunidade de falar de temas, né, que são relevantes para o Papa e para nós, para a população mundial. Por exemplo, as questões relacionadas às mudanças climáticas, ele é muito envolvido. A encíclica que ele publicou, Laudato Si, né, que trata desse tema ambiental e que faz um resgate histórico da posição da Igreja perante ao tema da sustentabilidade. Então, tratamos desse tema porque é um tema onde eu sou o presidente do consórcio dos governadores pelo clima, né, do Brasil, e temos muitas iniciativas também no Estado do Espírito Santo. Então foi uma conversa muito, muito, muito boa, muito amistosa, produtiva, e para nós com um sentido espiritual muito forte.
Bom, todo mundo quando encontra o Papa, a pergunta subsequente é: como é que o senhor viu o Papa? Tudo
não,
bem?
Vi ele muito ativo, muito atento às coisas, né, e atencioso, espirituoso, como sempre, né, brincamos, como ele sempre brinca, sobre futebol, né, e ele perguntou quem era melhor, Pelé ou Maradona, tá certo, assim, mas a minha equipe sugeriu que a gente guardasse a resposta para esse momento. Uma audiência com o Papa, a gente não pode falar tudo o que aconteceu. Tem segredo, tem que ser preservado. Mas ele espirituoso, como sempre, brincando, né, com futebol.
Não perguntou da cachaça, não?
Não perguntou da cachaça, não. Até me alertaram, assim, se ele ia perguntar se cachaça é água mesmo. Né? Mas ele não perguntou da cachaça, não. Mas perguntou de futebol.
Bom, outro momento interessante e creio que especial para o senhor, o Papa abençoou uma bandeira do Espírito Santo.
Sim, uma bandeira do Espírito Santo, a bênção para o nosso Estado. A força espiritual do Papa Francisco, também de forma simbólica, mas sobre uma bandeira que carrega uma frase de Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, que é trabalha e confia. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia porque tudo depende de Deus. Então, trabalha e confia. É também outro jesuíta. Né? E as cores da bandeira do Espírito Santo são as cores do manto de Nossa Senhora da Penha. Né? Azul e rosa e branco. Então, são as cores da bandeira de Nossa Senhora da Penha e a expressão da bandeira Trabalha e Confia, uma fala e uma frase de Santo Inácio de Loyola. Então, a bênção do Papa sobre uma bandeira que tem uma mensagem de Santo Inácio de Loyola, que tem as cores, né, do manto de Nossa Senhora, isso reforça muito a nossa fé de que com trabalho sério, com capacidade de diálogo, né, com muita força, a gente consegue, nós vamos conseguir ir colocando o Estado cada vez numa posição melhor. E o Papa disse uma coisa, que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer pensando, né, com a cabeça, mas com o coração, tem que ter envolvimento emocional e tem que trabalhar. Tem que usar as mãos para trabalhar. Então, ele deixou uma mensagem muito clara daquilo que o ser humano tem que fazer, tem que trabalhar, mas o trabalho tem que estar vinculado ao pensamento, ao cérebro, à inteligência das pessoas, mas tem que ter emoção nesse trabalho. Então, você tem que produzir sempre com muita emoção. Então, ele deixou essa mensagem muito clara para nós, para quem governa o Estado, como eu estou governando, é uma mensagem muito clara que a gente não pode fazer nossos atos sem carregar uma emoção, sem carregar uma sensibilidade, sem ter de fato um sentimento, né, naquilo que a gente faz. Então, mensagem muito bonita que ele deixou.
Voltando para casa agora, naturalmente o senhor vai ser muito tempestivo para contar o que viu e sentiu estando com o Santo Padre, mas também Roma, que o senhor viu, que é um canteiro a céu aberto, né, esperando o jubileu no próximo ano. Que momento é tão especial esse do Papa? Agora para o senhor, não como governador, mas como um fiel.
Olha, para nós, acho que essa é a melhor viagem que nós estamos fazendo, né? Com a minha...
Estamos aqui com a Dona Maria
Virgínia. Com a minha equipe mais próxima. Mas é uma viagem muito, muito carregada de espiritualidade, porque estar com o Papa hoje, de manhã cedo, no domingo, nós tivemos uma celebração com os padres capixabas que estão aqui estudando. Então, foi um momento muito bonito também, ali na Basílica de São Pedro, numa das capelas da Basílica de São Pedro. Daqui a pouco, nós vamos ter a bênção do Papa ao meio-dia. Então, é um momento que tem um caráter institucional, porque o Papa é o chefe do Estado, do Vaticano. Né? Eu sou o governador do Estado, vim para a audiência com o Papa. Mas não tem como você se encontrar com o Papa sem carregar, sem ter uma carga espiritual forte. Então, para nós, isso cumpre um papel de fortalecimento da nossa fé. E estar aqui na Praça São Pedro, na Basílica de São Pedro, estar aqui no Vaticano, participar de uma celebração na Basílica, receber a bênção do Papa, isso tudo nos fortalece muito como ser humano, como cristão, né, para a gente continuar trabalhando como pessoa, né, nem como governador, como pessoa.
Nós estamos conversando com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, segunda vez já como governador.
Isso? Terceira.
Terceira?
Foi terceira vez. Eu fui eleito uma vez, não tive sequência, e agora fui, em 2019, 18, fui eleito, e agora fui reeleito em 22.
Qual é o segredo para poder governar bem?
Primeiro segredo é gostar. tem gostar da vida pública. E o segundo segredo é se contentar e ser feliz com a felicidade das pessoas. Então, gostar, se realizar com a felicidade das outras pessoas, pedir a Deus saúde, disposição, né, para o trabalho, e gostar das pessoas. Você tem que gostar de resolver o problema das pessoas, gostar de estar ao lado das pessoas. A vida pública é essa, é uma missão. Lógico que muita gente confunde a vida pública com outros interesses, mas quem encara a vida pública como uma missão, é isso. Você tem uma tarefa, que é a tarefa de melhorando a vida das pessoas. Modéstia à parte, hoje a gente governa um Estado que eu posso dizer que é o Estado mais organizado em termos administrativos do Brasil, na área fiscal, na área financeira, na área administrativa. Pode ter Estado igual o nosso, melhor não tem. A gente tem hoje um Estado que conseguiu avançar muito. Veja que a gente tem a menor mortalidade infantil do Brasil, a maior expectativa de vida do Brasil junto com Santa Catarina, a melhor educação no ensino médio do Brasil. Então, a gente conquistou posições importantes. No Brasil, um Estado não é tão conhecido, porque a gente está ali ao lado do Rio, de Minas, da Bahia, perto de São Paulo, que são estados muito grandes. Nós somos da região sudeste. Mas um Estado que ficou sombreado por estados grandes, mas um Estado que está agora, nesses últimos anos e décadas, tem se posicionado, tem sido respeitado, e com certeza a gente governar um Estado como esse, tendo resultado, isso vai projetando o Espírito Santo. Tanto é que nós estamos indo agora para o Azerbaijão, participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Eu tenho diversas medidas nessa área no Espírito Santo, mas presido também o consórcio dos governadores pelo clima. Então, o Estado se posicionando e se colocando para a gente poder contribuir com a política brasileira e com a população brasileira.
Do que trata esse consórcio?
Trata só de mudança climática. Então, o interesse do consórcio é nós incentivarmos, apoiarmos os governadores e as governadoras com as suas equipes para que a gente tenha programas de mudanças climáticas em cada estado. Esses programas têm que ter um plano de descarbonização, porque o Brasil tem uma meta de chegar à neutralidade de carbono até 2050, e um outro plano de adaptação, porque, como nós estamos vendo, no Brasil, na Espanha agora, eventos climáticos extremos, e a gente vê todos os dias em algum país do mundo. Então, você tem que se adaptar já às mudanças que já aconteceram e estão acontecendo. Então, o primeiro objetivo nosso é apoiar os estados para que eles possam ter programas e ações nessa área de mudança climática. Outro objetivo é nós acompanharmos o marco legal, as propostas legislativas no Congresso Nacional. Terceiro objetivo é nós representarmos esses estados, estamos discutindo em fóruns nacionais, em eventos internacionais, como é o caso agora no Azerbaijão. Então, nós vamos estar lá como governador do Espírito Santo, mas também como presidente do consórcio. Então, a gente tem a oportunidade de levar para esses momentos, para esses eventos, os interesses dos entes subnacionais. E este assunto, um assunto que vai ganhando cada vez mais importância, porque você veja, assim, agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Trump não tem nenhuma identidade com o tema e nenhum compromisso com o tema de mudanças climáticas. Então, os estados americanos terão um papel, porque se o governo federal se afasta de um tema, os estados precisam compensar e se aproximar do tema, porque a sociedade e o planeta precisa de medidas nessa área. E se você tem presidente que não tenha sensibilidade para esse tema, você tem que ter governadores e governadoras que tenham sensibilidade. Então, veja o papel que os entes subnacionais têm. Lá no Brasil, o Brasil assumiu compromissos chamadas INDCs, que são os compromissos para a gente poder chegar à neutralidade de carbono em 2050, Brasil assumiu agora, de 60, em torno de 60% de redução até 2035. Mas não é o governo brasileiro só que tem que tomar as medidas, porque se alguém está desmatando irregularmente no meu estado, eu também tenho responsabilidade sobre isso como governador do estado. O prefeito tem responsabilidade. Se o Brasil tem que recompor florestas em tantos milhões de hectares, uma parte desses hectares deverão estar no estado do Espírito Santo. Então, nós temos que compreender que essas tarefas são conjuntas, que nós temos que desenvolver juntos. Então, por isso que o consórcio está atuando e trabalhando no Brasil e fazendo as conexões com outros países.
Uma das tragédias mais difíceis do nosso país, Brumadinho.
Sim, sim.
Como é que se levanta de uma tragédia como essa?
Na verdade, é Mariana. Brumadinho foi dois desastres.
Exato.
Dois acidentes. Brumadinho... Mas afetou empresas capixabas, mas o efeito ambiental e humano foi, e social foi em Minas. Mas Mariana, né, o efeito foi Minas Gerais e Espírito Santo. Nós acabamos de assinar o acordo, né, que envolve, aí envolve as empresas, governo federal, governo de Minas, governo do Espírito Santo, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, envolve a sociedade atingida naturalmente. Nesse desastre de Mariana, quase 20 pessoas perderam a vida. E o Rio Doce, que já era um rio muito deteriorado, ele ficou muito mais prejudicado ainda, porque tem rejeitos de lama até hoje. Isso não retira de uma hora para outra, isso não resolve de uma hora para outra. Tanto é que a pesca no Espírito Santo, de uma certa faixa do litoral, continua proibida, tá certo? Uma região de pescadores, né? Continua proibida. Então, as margens do rio, algumas propriedades ainda interditadas. Então, o descuido das pessoas e muitas vezes a irresponsabilidade das pessoas ou o sentimento e aquele comportamento de que nada vai acontecer, podemos deixar para o ano que vem, para amanhã, tá certo? Leva a desastres como esse de Brumadinho e de Mariana. Então, a irresponsabilidade de pessoas e de empresas levou a essa situação, que agora fica até mais caro para as empresas, fica mais, né? Mas não se recupera a vida de pessoas, tá certo? Não tem como recuperar. O ambiente, com o tempo, você pode até recuperar. Não, o que a gente tem que fazer, então, agora, como prioridade, é a gente fazer as indenizações das pessoas atingidas como prioridade. A outra prioridade é a prioridade de recomposição ambiental, recomposição florestal, saneamento básico, recomposição de nascentes. Então, isso, a recomposição ambiental é fundamental para nós. E obras e investimentos... para que a atividade econômica seja recuperada na sua totalidade ou melhorada, né? Porque não podemos só recuperar uma situação e um status de horas antes do desastre. A gente precisa, então, de alguma maneira, aproveitar um desastre como esse e potencializarmos a vida das pessoas.
O Brasil, continuando ainda nessa questão climática, foi criticado por muito tempo pela sua Amazônia, que nós não cuidamos da Amazônia. Existe a desflorestação que é exacerbada, incontrolada. E agora o senhor está me dizendo daquilo que o Brasil quer fazer, né? Uhum. Com todas essas metas. Qual é a realidade hoje, se nós olharmos um pouquinho mais, abrimos o nosso olhar para fora do seu estado, mas Amazônia, mas também o Brasil inteiro.
Bem,
que notícias o senhor tem?
Não, trago notícias que, assim, nesses últimos dias são boas, né? A gente está conseguindo reduzir o desmatamento na Amazônia, na floresta amazônica, no Cerrado, e mais assim, diminuir não significa acabar. Então, diminuir o desmatamento, então é uma notícia boa. Mas nós temos outros biomas, né, como Pantanal, como Caatinga, Mata Atlântica. Mata Atlântica com mais controle hoje, porque já foi muito destruída. O seu estado de origem, no Paraná, ainda tem uma reserva boa de Mata Atlântica. São Paulo, Espírito Santo, Minas, mas assim, mas nós temos ainda uma destruição. Assim, o que tem de bom? De bom é que o Brasil, ainda metade do nosso território é coberto por floresta. Então, assim, então, temos notícia boa. É, temos que avançar no controle do desmatamento, no desmatamento ilegal. A gente precisa avançar, nós temos tecnologia hoje. Por exemplo, nós montamos no Espírito Santo e contratamos um serviço de satélite. Todos os dias, em áreas acima de 1.000 metros quadrados, se alguém fez algum desmatamento, o sistema alerta diariamente. Então, assim, você tem tecnologia hoje que permite você fazer o controle total do desmatamento em todo o território brasileiro.
E então, consegue ser feito?
Consegue ser feito. Nós fazemos isso lá no Espírito Santo. Começou a funcionar tem um mês e meio. Começou a funcionar, então é possível. O governo brasileiro tem um sistema de acompanhamento também de desmatamento, só que com áreas gigantescas, grandes demais. Então, assim, nós temos um governo federal hoje que tem compromisso em combater o desmatamento e nós temos que envolver cada vez mais os governadores nesse trabalho, envolver as pessoas nesse trabalho. É lógico que o governo brasileiro precisa estruturar órgãos de fiscalização, o IBAMA, o ICMBio, porque no governo Bolsonaro, esses órgãos ficaram muito, foram muito fragilizados, né, pelo afastamento do governo Bolsonaro do tema ambiental. É, então, nós temos, o Brasil tem uma grande oportunidade, né, de, preservando suas riquezas naturais, ainda assim ser um país que atraia investidores para esse investimento na economia verde. Então, existe sim muitas oportunidades para energia renovável. O Brasil tem uma energia, tem a área de geração de eletricidade, mais de 90% de geração com energia renovável, especialmente a hidráulica. Mas a eólica avançou muito, a solar está avançando muito. Então, a gente constrói a cada ano uma Itaipu só com energia solar, né? Então, nos telhados das casas, tá certo? Das pessoas. Então, o Brasil tem muitas oportunidades, nós temos que aproveitar essas oportunidades de, ao mesmo tempo, a gente preservar os recursos naturais, avançarmos na atração de empregos, porque você não tem como preservar a natureza sem gerar oportunidade para as pessoas. Se você tem 25 milhões de pessoas que moram na região amazônica, você tem que dar alternativa de renda a essas pessoas. Não só dizer que elas não podem desmatar ou destruir. Se você não der alternativa de renda a elas e os filhos delas estiverem passando fome, elas vão fazer qualquer coisa para poder dar alimento ao seu filho. Então, a gente tem que levar a oportunidade a essas pessoas.
Para a gente concluir, governador, eu gostaria que o senhor me falasse do Espírito Santo. O que é ser capixaba e por que o Brasil? O senhor falou que é um estado pouco conhecido, eu acho que é muito amado também, viu? É pouco conhecido, mas é muito amado. O que significa, então, Espírito Santo?
Bem, o Espírito Santo, o nome já diz, né? Estamos abençoados, tá certo? Lá naquele estado, o capixaba é muito humilde, mas lá é o melhor lugar do mundo, tá certo? Então, assim, é um estado muito bem localizado, tá certo? Nós estamos no centro do Brasil. Eu posso dizer que o Espírito Santo é o ponto de encontro do Brasil, né? Porque você tem a influência nordestina, né? Nós temos até uma parte do estado que é da Sudene, da política da Sudene, nós temos a influência nordestina, nós temos a influência do Sudeste, naturalmente, Sul-Sudeste, e muito próximo de Minas, que é um país à parte ali do lado, tá certo? Então a gente tem meio que um encontro, um ponto de encontro do Brasil, pode dizer que é o Espírito Santo, em termos de cultura, em termos de relevo, em termos de ambiente, né, em termos de formação do seu povo. Então, a gente tem uma formação muito heterogênea, né? Nós temos os italianos, nós temos os nordestinos, nós temos os europeus de diversas origens, como os portugueses, nós temos, né, a gente tem os africanos. Então, é um ponto de encontro do Brasil, é o estado do Espírito Santo e o estado que achou o seu caminho. O estado que tem o maior volume de investimento em infraestrutura, percentualmente falando hoje, é o estado do Espírito Santo. O estado que tem o IDH alto, né? Então, comparado com... Nós estamos no IDH próximo do IDH dos países europeus. Então, a gente tem um IDH alto, a gente tem qualidade de vida. Lógico, temos os desafios do Brasil, que são as desigualdades, as concentrações de riqueza. Mas as políticas públicas têm ajudado as pessoas a terem oportunidade. Então, é um estado que se tornou um estado respeitado no país. O que nós estamos fazendo agora é divulgando isso para o país, né, para o Brasil e para o mundo.
E com as praias belíssimas.
Praias belíssimas, montanhas belíssimas. Né, a gente tem da praia às montanhas, né, alguns minutos, tá certo? Então, praias lindas e montanhas lindas, temos um turismo crescente no nosso estado. Então, é um estado que as pessoas podem visitar, podem morar, podem trabalhar e serão muito bem acolhidos.
Que bom a gente ter essas notícias, governador, porque a impressão, o senhor falando, o Espírito Santo é o lugar que o brasileiro merece.
O brasileiro merece, é o Brasil que está dando certo. O Espírito Santo é o Brasil que está dando certo.
Obrigado pela sua presença.
Maneiro, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Vaticano, falando do Espírito Santo, do Brasil, né, da minha viagem aqui, do meu encontro com o Papa. Então, eu muito grato a você pela oportunidade.
Obrigado, senhor.
E a todos que estão nos ouvindo.
Dona Maria também, que esteve junto. Obrigado, Dona Maria, todo o seu staff que nos acompanha. E boa viagem, porque continua a viagem.
Continua a viagem. Amanhã vamos para o Azerbaijão.
O que leva na mala do Brasil para o Azerbaijão? O Brasil é isso, para a gente concluir.
E isso que eu falei aqui, o Brasil tem uma oportunidade grande de preservar, dar uma contribuição para o planeta e, ao mesmo tempo, atrair investidores e oportunidade de renda e de emprego.
Oxalá, seja assim.
Amém.
Obrigado e uma boa viagem.
Obrigado.